A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com a defensora pública, a doutora Eliana Lopes. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a chamada violência obstétrica. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Eliana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço.
E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste a chamada violência obstétrica, que tipo de situações pode configurar essa violência?
A violência obstétrica é um tipo de violência contra a mulher. É um ato ou uma omissão praticado por qualquer agente de saúde para a mulher em trabalho de parto, mas também durante a gravidez e no pós-parto. Então, a gente divide assim. Quem pratica a violência, né? Médico, equipe do hospital, agentes de saúde. Onde? Em instituição de saúde pública ou privada. Unidades de saúde, consultórios médicos. Contra quem? Mulher gestante em trabalho de parto ou pós-parto. E quando ocorre essa violência? No momento da gestação, durante o parto, no nascimento da criança ou no pós-parto, ou período puerperal, que normalmente é usado também esse termo.
Uhum. E doutora, a senhora poderia dar para os nossos ouvintes alguns exemplos mais recorrentes de situações que envolvem esse tipo de violência?
Essa pergunta então é respondida com o quê, né? O que configura a violência? Tratamentos médicos excessivos ou inapropriados, agressão física, psicológica, sexual. Qualquer tipo de negligência na assistência à mulher gestante, adesão a práticas obstétricas desaconselhadas ou até prejudiciais. A Organização Mundial de Saúde recomenda que 15% dos partos sejam cesáreas, porque morrem 3,5 vezes mais mulheres em cesáreas, mas no Brasil mais da metade dos partos são cesarianas. E na rede privada mais ainda, 82% dos partos são cesarianas.
Uhum. E, doutora, o que está disposto na nossa legislação sobre esse tipo de violência? E que tipo de responsabilização existe para os autores da violência obstétrica?
A lei federal, não há uma lei federal sobre o tema, tá? Tem uma lei federal, 11.108, que fala sobre a presença de um acompanhante durante o trabalho de parto somente. Existe um projeto de lei do deputado Jean Willis para prever apontar mesmo o que seria a violência doméstica, violência obstétrica, desculpa, mas ainda não está aprovado. No âmbito estadual, tem uma lei muito reduzida e visa mais a informação às gestantes sobre a violência obstétrica. Tem um projeto de lei tramitando do pastor Edson Praxic, mas ainda deixa a desejar. É bem ainda reduzido e, principalmente, não prevê a questão da necessidade de ter uma enfermeira obstétrica contratada como tal dentro das maternidades. Porque isso é um dos pontos principais que evita a ocorrência de violência obstétrica, né? A enfermeira contratada como tal. A lei municipal, no mesmo sentido da estadual, também visa mais a informação à gestante. E tem uma lei municipal aqui em Curitiba que fala de doulas durante o trabalho de parto. Mas também não acrescenta muito, porque prevê a doula no lugar do acompanhante normal. Uhum. Então, assim, a mulher tem que escolher ou a doula ou o acompanhante. E o correto seria o acompanhante e mais a doula, porque a doula é uma profissional que está ali para auxiliar a mulher naquele momento, né? E não deveria ser computada como acompanhante.
Uhum. Dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, então, que a gente precisaria de uma legislação mais adequada sobre o assunto, né,
com
doutora?
Com certeza. Vamos ver se esse projeto que está tramitando aqui na Alep, né, do pastor Edson, vai ser mais complementado, né? O núcleo da mulher vai fazer uma nota técnica até para entregar lá para o deputado, sugerindo uma ampliação desse projeto, já que está tramitando para melhorar a lei paranaense, né, que faça de uma forma mais completa.
Uhum. E, doutora, a gente também pode dizer para os nossos ouvintes que ainda há uma subnotificação muito grande nesses casos. E por quê?
Muitas vezes as mulheres têm vergonha, né, de falar que passou por aquilo, ou até trauma. Mas o mais importante é que muitas mulheres nem sabem que sofreram a violência obstétrica, uhum. né? É, tem vários tipos de violência, por exemplo, exemplos práticos, né? Que a mulher não imagina que passou por uma violência. É, o tratamento da parturiente ou da gestante de forma agressiva, grosseira, isso fica claro que a mulher está sofrendo uma violência. Mas, por exemplo, a fazer a mulher acreditar que precisa de uma cesariana quando o parto normal caberia, né? É, episiotomia, que é um corte entre o ânus e a vagina para fazer o bebê passar. Essa episiotomia de rotina, né? Não é necessária, é uma prática desaconselhada até pela Organização Mundial de Saúde. A tricotomia, que é a raspagem dos pelos pubianos. É, manobra de Valsalva, que é fazer a mulher forçar o ar com a narina tampada e com a boca fechada. Também é uma violência obstétrica. É, impedir o acompanhante de entrar a todo momento lá com a gestante. E é uma lista enorme. A OMS, em 1996, lançou um documento com as boas práticas de atenção ao parto. Divide em práticas úteis ou estimuladas, né? Por exemplo, respeito à escolha da mãe sobre o local de parto. Então, se você quer ter um parto em casa e acontece alguma intercorrência ali que tem que ir para o hospital, daí para ser socorrida, a mulher não pode ser desrespeitada, porque ela escolheu fazer o parto em casa, às vezes o parto natural, não pode sofrer esse tipo de preconceito, né? É, o contato cutâneo direto entre mãe e filho e de forma imediata após o parto, isso também é uma prática recomendada e o contrário disso configura a violência obstétrica. É, a OMS daí classifica como letra B, prejudiciais, que devem ser eliminadas, né? As práticas como tricotomia, que eu mencionei, posição supina, né? Posição com a pelve. Essa posição de pernas abertas, deitada com a barriga para cima. Essa posição é uma violência obstétrica. Porque, assim, se a gente olhar a lei da gravidade...
É a pior
anatomia,
posição, né?
Exatamente. A anatomia do corpo da mulher, de cócoras ou até de quatro, seria uma posição muito mais fácil de ter o filho. Mas tem diversas outras questões, né? É, letra C, sem evidências suficientes e que deve-se ter cautela até maiores estudos. Por exemplo, o clampeamento, o selamento precoce do cordão umbilical. Estudos comprovam que esperar até 3 minutos para o sangue diminuir o batimento, até parar de circular no cordão, evita em muito, né, as crianças de terem anemia, né, aquele amarelamento que tem no bebê depois. Uhum. Então, isso evita, faria com que o bebê recebesse mais ferro. E por fim, letra D, práticas usadas de modo adequado. A OMS aponta restrição hídrica e alimentar durante o trabalho de parto. Então, assim, aquele jejum que a mulher tem que fazer antes, se o parto vai ser normal, não vai ser uma cirurgia, porque a cesárea é uma cirurgia.
Uhum.
Tem diversas restrições impostas ali pela prática hospitalar, né? Não tem, assim, um estudo científico que comprove aquilo, né? Fazer a mulher ficar em restrição alimentar hídrica, uso liberal e rotineiro da episiotomia, que é o que eu mencionei, aquele corte. Então, muitas mulheres não sabem que estão sofrendo essas violências e acabam não denunciando, daí a subnotificação.
Uhum. E, doutora, quando a gente fala nessa questão de cesárea e parto normal, que também é bem discutido, bem polêmico, como que isso deveria funcionar? A mulher deveria poder escolher, então, se ela faz uma cesárea ou opta pelo parto normal? Isso deveria ser uma escolha da mulher?
Olha, normalmente, né, as mulheres acham que... que a cesárea, às vezes o médico induz a achar que a cesárea tem menos risco, né? Eu acho que a palavra de ordem é informação. O médico tem que dar informação para a mulher, né? E se ela escolher ter a cesárea mesmo assim, né? Isso também é a liberdade da mulher, né? Não configuraria violência obstétrica, né? Mas o que se pensa hoje em dia é que o parto normal... evoluindo dessa forma, não deveria se fazer uma cesárea, mesmo que a mulher ache que tem que fazer, né? Mas na minha opinião pessoal, né? Uhum. A escolha da mulher deve ser respeitada, ainda que ela queira fazer uma cesárea. O problema é que, como eu falei, no âmbito privado, principalmente, 82% dos casos são cesáreas. Então, eu não sei se as mulheres são induzidas a acharem que cesárea é mais seguro. Eu acho que falta muita informação.
Uhum. E, doutora, uma situação que a gente vê, infelizmente, é a do acompanhante da gestante ser impedido de permanecer com ela na hora do parto, que a senhora já até falou para os nossos ouvintes que isso realmente configura uma violência obstétrica. E o que pode ser feito nessas situações, quando esse parceiro ou acompanhante é impedido de ficar com a gestante?
Isso. O acompanhante que a legislação prevê não necessariamente o marido ou o companheiro. Pode ser a companheira em relações homossexuais, a mãe da gestante, né? Tem direito a um acompanhante, né?
Uhum.
Se esse acompanhante é vedado de entrar, o hospital está ferindo a lei, né, e configura uma violência obstétrica. Essa pessoa deve chamar pelo diretor do hospital e solicitar a entrada. Deve deixar claro, né, a intenção de entrar e o cumprimento da lei. Caso seja negado, né, em casos de parto normal, às vezes o parto demora o dia inteiro, né, a mulher fica em trabalho de parto. Então, às vezes, dá até para tentar uma medida judicial. Essa pessoa sair do hospital, procurar, né, a defensoria, por exemplo, entrar com um mandado de segurança contra o hospital. Mas vamos supor que não tenha esse tempo hábil, né? O importante é que essa pessoa, dentro do possível, para evitar que a parturiente fique mais nervosa, né?
Uhum.
Não causar uma confusão ali, desrespeitar também as regras do hospital, né? Regras que existem outras questões ali de saúde, de segurança, né? Mas tentar filmar, né, essa violência obstétrica. Filmar que ele está sendo impedido. Porque essas gravações ambientais são admitidas pela lei como prova, né? Então, posteriormente, ele vai poder pedir até uma compensação pelos danos imateriais sofridos.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a defensora pública Eliana Lopes. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito polêmico e interessante, a chamada violência obstétrica. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, a senhora já falou um pouquinho para os nossos ouvintes sobre essa questão, mas eu acho que é bem importante a gente ressaltar que falta ainda uma conscientização das mulheres sobre o assunto, né? Ainda é difícil para as vítimas compreenderem que elas sofreram uma violência obstétrica e não uma situação rotineira de um hospital?
Sim, é muito difícil. Tanto que as pesquisas indicam, né? A Fundação Perseu Abramo, em 2010, averigou que uma em cada quatro mulheres sofre violência obstétrica. Então, assim, é um número alto e realmente as mulheres não têm consciência. Eu posso falar como mulher e como mãe. Eu fiz um parto, né? É uma cirurgia, na verdade, é cesariana, por opção minha. E eu tive bastante informação. Mesmo assim, diversas práticas ali no momento, estudando o tema posteriormente, eu verifiquei que eu poderia ter exigido que fosse feito diferente. Por exemplo, amamentar o bebê logo depois, né? Mas as maternidades, elas têm práticas instituídas ali e às vezes, muitas vezes sem estudo, né? Ao longo dos anos, então precisa de muita informação, muito debate sobre o tema. E aí entram diversas instituições, como a Defensoria, a ABENFO, que é a Associação, né, das Enfermeiras Obstétricas, dentre outras. O trabalho de sempre falar sobre o tema, né? Inclusive aqui essa entrevista, muito importante, né? Para divulgar o tema.
Uhum.
E tentar fazer com o tempo que as práticas hospitalares, né? As rotinas hospitalares se adequem e se sensibilizem que a maternidade e o nascimento é um evento biopsicossocial e espiritual, né? Com foco interdisciplinar. Que a mulher deve ter protagonismo, direito de escolha, né? E não é uma prática médica, não é um ato médico, vai lá e tira a criança, né? Que envolve muitas outras questões, não só médicas, ali naquele momento.
Uhum. E doutora, fala também um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, sobre quais são os possíveis traumas da violência obstétrica para a mulher.
Muitas mulheres, né, ficam com medo até de ter outros filhos. A gente tem relatos de mulheres que nos procuram, que sofreram intercorrências ali, violências obstétricas, sentiram que tinha alguma coisa estranha, não sabiam que estavam sofrendo aquilo naquele momento, e relatam que se sentem inseguras, que têm medo. Então, os danos imateriais sofridos, né, podem ir desde danos estéticos, né? Por exemplo, uma episiotomia mal feita, que costura uma veia ali junto, prejudica a vida de relação sexual posteriormente. Essa mulher começa a ter dor na relação sexual. Às vezes atrapalha até o relacionamento do casal. Então, são danos imateriais, aí uma lista extensa. Danos estéticos, danos a uma vida de relação sexual, danos morais propriamente ditos, são aqueles danos que ferem realmente, que causam uma dor, uma angústia para aquela mulher. Danos morais impróprios, né, que juridicamente a gente aponta como aqueles que ferem os direitos da personalidade. Tudo isso pode depois a mulher entrar com uma ação de compensação na justiça contra, né, os agentes de saúde, contra os hospitais, que respondem objetivamente, porque não deixa também de ser uma relação de consumo, né, a prestação de serviço de saúde.
E doutora, também acho importante a gente destacar para os nossos ouvintes quais são as medidas necessárias e como que a gente pode atuar para prevenir esse tipo de violência.
O mais importante é denunciar, né, fora a questão que a gente já comentou de orientação em direitos, de conscientização, que a defensoria, como eu disse, tem uma função institucional muito importante nesse aspecto, né, dentre outras instituições, é importante que a pessoa denuncie. A partir do momento que ela se conscientize que sofreu a violência, né, exige a cópia do prontuário médico, onde teve o parto, onde foi atendida, porque às vezes, como eu falei, não é no parto, às vezes é antes, né, no pré-natal. Sim. Ou no período puerperal. E, independentemente se usou serviço público ou privado, tem direito ao acesso ao prontuário, né? A Lei 10.778 de 2003, que é uma lei federal, também estabelece a notificação compulsória em âmbito nacional. Então, a pessoa informa a autoridade de saúde, né? E a autoridade de saúde tem que receber essa informação e encaminhar os serviços responsáveis, as secretarias municipais, que vão apurar o acontecido. Também tem o Disque 180, que é um número nacional que também recebe denúncias de violências, não só obstétricas, mas violências contra a mulher em geral. O Disque 136, que é o Disque Saúde, né? Também a ligação é gratuita e funciona 24 horas. Também a mulher pode denunciar. As ouvidorias das secretarias de saúde também recebem denúncias, Ministério Público, Conselho Estadual de Direitos da Mulher, né? E, por fim, a defensoria que a gente mencionou. A defensoria também orienta juridicamente essa mulher, né, para eventuais medidas extrajudiciais, às vezes uma representação contra aquele profissional de saúde no órgão de classe.
Sim.
Ou medidas judiciais, como eu mencionei, ações de compensação por danos já sofridos.
E, doutora, a Defensoria Pública, ela atua nessa área? E conta um pouquinho pra gente de que forma.
Sim, a Defensoria, onde há o atendimento em âmbito cível, então aqui em Curitiba a gente tem o atendimento em âmbito cível, né, para pessoas que recebem até 3 salários mínimos, sejam hipossuficientes economicamente, a Defensoria faz o atendimento, né. O Núcleo da Mulher, no qual eu estou como coordenadora, apesar de ter uma atuação mais coletiva, né, vamos supor que tem uma maternidade que a gente fica sabendo que está sendo recorrente. A gente pode entrar com uma ação coletiva em nome de todas essas mulheres, né? Mas não impede que o núcleo também atue individualmente em casos com repercussão social. Como a gente tem um procedimento aberto para apurar a violência obstétrica no estado, vamos começar a visitar todas as maternidades, fazer um trabalho junto ao estado para ver o que pode ser melhorado, né, para as mulheres paranaenses. A gente tem recebido alguns pedidos individuais, né? Ontem mesmo a gente entrou com uma ação de indenização, né, de compensação, porque normalmente esses danos a gente não consegue ser indenes, né? Consegue meramente compensar por danos imateriais de uma moça em Foz do Iguaçu, né? Então, quando houver audiência, como lá tem uma defensoria, a gente vai pedir para a defensora acompanhar a audiência lá. Apesar de ser uma defensora que só atua no criminal, vai ser pedido uma designação extraordinária para ela atuar lá. Então, é muito difícil também a gente conseguir cobrir todo o estado, porque não tem defensoria em todos os locais, né? Então, o que eu posso falar é que aqui em Curitiba tem o atendimento cível e o atendimento do núcleo. Em outros locais do estado, que a mulher sinta que sofreu uma violência obstétrica e uma coisa com uma repercussão social, pode tentar também entrar em contato por telefone com a gente, no núcleo, né, da defensoria, para a gente verificar se faz a atuação à distância, conforme o caso.
Quais são essas situações que têm chegado no núcleo, doutora, que envolvem a violência obstétrica?
chegou um caso que foi costurada uma veia, né, na região genital da moça. Então, além dela sofrer uma episiotomia de rotina, que já é violência obstétrica por si, ainda houve um erro médico depois, e o parto dela foi feito por uma médica residente sem acompanhamento do supervisor.
Uhum.
Né? Tem casos de acompanhante que não puderam entrar. Tem gente que reclama que a doula não pôde entrar junto, né? Mas daí essa questão tem que ser alterada a legislação mesmo.
Uhum.
Porque a doula é uma profissional muito importante. Ela faz um trabalho que não é de enfermeira, né? É um trabalho além da medicina. É um trabalho de amparo àquela mulher. E que muitas vezes o acompanhante está nervoso ali, não consegue fazer, né?
Uhum.
Ajuda a mulher com massagens, tranquiliza aquela mulher com palavras. É um apoio emotivo, de amor naquele momento do parto. Então, a doula também, quem normalmente tem uma doula que acompanha toda a gravidez, reclama muitas vezes que a doula não pode entrar junto.
Uhum. E doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes de todo esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Núcleo da Mulher da Defensoria Pública aqui do Paraná. Quais são as principais frentes de trabalho desse núcleo?
O Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher visa a defesa dos direitos de gênero. Então, para as mulheres heterossexuais, mulheres homossexuais, mulheres trans, mulheres negras, e tudo que envolve o direito dessas mulheres. Então, violência doméstica, violência obstétrica, mulheres presas, retificação de nome de mulheres trans, dentre diversos outros procedimentos que a gente tem abertos lá, procedimentos administrativos internos, para apurar o que está acontecendo no Estado e verificar as medidas pertinentes, desde medidas administrativas até, em último caso, o ajuizamento de uma ação coletiva.
Uhum. E como que tem sido a experiência profissional da senhora atuando nesse núcleo, doutora?
Ah, é muito gratificante, né? A gente verifica, assim, que tem muito a trabalhar. Nós somos muito procurados por movimentos ligados aos direitos das mulheres. Então, tem uma troca de experiências muito grande. E a gente acaba descobrindo novas nuances, assim, dos direitos das mulheres que a gente não imaginava antes, né? E os procedimentos vão sendo abertos e o núcleo foi se formando desde março, né? Agora é dia 26. Hoje é dia 26.
Uhum.
Hoje o núcleo comemora 6 meses de formação. Então, ainda é um núcleo novo, né? Mas está sendo bem gratificante.
Nós conversamos hoje aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a defensora pública, a doutora Eliana Lopes. Ela trouxe para você, ouvinte, mais informações sobre a chamada violência obstétrica. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto que a gente discutiu aqui hoje com os nossos ouvintes.
Eu queria agradecer, né, e mais uma vez conscientizar, né, a todos os profissionais de saúde, maternidades, principalmente paranaenses, que é onde o nosso trabalho está ocorrendo, uhum, e vai ocorrer. De abrir sempre as portas, abrir sempre para essa conversa, para essa conscientização, para capacitação de pessoal, né? Porque é um tema muito importante que envolve aquela sensibilidade do momento de uma gestação, né? E é um dos direitos mais importantes da mulher, né? Essas liberdades sexuais, liberdade de escolha do parto. Enfim, uhum, abrir os olhos para os agentes de saúde para essa área, conscientização necessária.
Doutora Eliana, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.